5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Fala, ouvintes da Audiotivo, sejam bem-vindos a mais um 5 Paradas, e eu sou Vitor Bastos. Antes da gente começar, queria agradecer muito ao Igor Concolato, que fez aqui parte do nosso programa por meses e que, infelizmente, saiu da Audiotivo, né? Ele foi buscar novos rumos e boa sorte nas suas novas conquistas e nas suas novas batalhas. E se saídas aconteceram nesse programa, chegaram 2 novos integrantes aqui para substituir a altura e eu vou apresentar eles para vocês. O primeiro é Pedro Henrique Cardoso. Seja bem-vindo, Pedro.
Fala, Vitor. Beleza? Muito prazer estar aqui, participar dos 5 Paradas. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade para mim e para vocês fazer parte desse programa maravilhoso no futebol europeu. E é isso, cara. Eu tô aqui para agregar e para ajudar todo mundo aí. E vamos que vamos.
E nesse discurso de jogador, né, que acabou de sair de numa partida complicada, que tá falando com a imprensa, também vou apresentar para vocês João Marcelo Rodrigues, conhecido como Morcego. Ele aqui, que vai agregar também bastante nas nossas discussões. Ele entende tudo e mais um pouco de futebol europeu, futebol carioca e também NFL. E seja bem-vindo, Morcego.
Pô, mano, muito obrigado, mano, por essa oportunidade. Você vê pela animação do meu amigo Pedro, né? Você vê que ele gosta muito do programa, pela animação dele. E o clima já não é muito bom, né? Quando você vê que seu parceiro de programa te abandonou, né? O cara nem saiu do programa, saiu da Audio Ativa pra ficar longe de você, mano. Eu não entendo tudo não, cara. Entendo um pouquinho só de futebol. Mas vamos que vamos, vai ser maneiro.
E pra você que é nosso seguidor fiel, ou você que caiu aqui de paraquedas, não posso perder a oportunidade de pedir pra você seguir nas nossas redes sociais. O nosso arroba no Instagram é @audioativo.eco e você pode procurar também por Web Rádio Audioativo no Spotify. E a gente tá numa semana aqui voltando de recesso, né? O programa ficou parado por bastante tempo e pra deixar você, ouvinte, ciente dos nossos próximos programas, a gente vai ter um hoje no dia 17 de março, e o próximo apenas no dia 31 de março. Depois disso, vai voltar tudo ao normal, toda semana, uns 5 paradas quentinho para você. Mas agora vamos falar do que interessa, né? Depois daquela confusão maluca no sorteio das oitavas de final, tivemos jogos quentíssimos e, finalmente, os times que avançam para as quartas de final da Champions League estão definidos. É claro que ainda não saiu o sorteio vai acontecer amanhã, na sexta-feira, mas estamos muito animados e vamos passar para vocês tudo o que aconteceu nessas partidas da Champions League. Então chega de papo, vamos direto falar de futebol europeu. E vamos começar pelo jogo que mais aqueceu os nossos corações aqui no programa, né? Real Madrid e Paris Saint-Germain. O primeiro jogo foi muito truncado, né? O Real Madrid foi muito reativo, esperou o PSG jogar, se retrancou, mas no final Mbappé correu pela ponta, fez um belo drible e marcou 1-0, decretando assim a vantagem para o PSG na primeira partida. Mas no segundo jogo foi bem diferente. Apesar do Mbappé abrir o placar no início, fazendo 2-0, né, no agregado, o Marquinhos foi mal, Neymar e Messi mais ainda, e viram de camarote o Benzema marcar um hat-trick e sair com 3-1, assim classificando o Real Madrid. E podemos dizer que o PSG jogou melhor o primeiro jogo e a metade do segundo. Mas quem se classificou de fato foi o Real Madrid. Morcego, você achou justa essa classificação?
É impressionante, né? Com o passar dos anos, a gente vê que o PSG é um time que realmente está fadado ao fracasso. Eu achei justo porque não dá para um sistema defensivo tomar no espaço de 17 minutos 3 gols do mesmo cara, do Benzema. O erro do Donnarumma no começo já diz muito sobre o planejamento do PSG. Um time que não sabe quem é o goleiro titular e claramente tem uma rixa, né, naquele banco. O Donnarumma ter errado na saída, ter dado a bola no pé do Vinícius Júnior, que deu o gol do Benzema, o Marquinhos parecia estar perdido no jogo. E tudo isso juntando com uma atuação pífia do Messi, que realmente jogou mal no primeiro jogo, que foi mal no primeiro jogo e foi péssimo nesse segundo. E é isso, 3 gols do Benzema, justíssimo. Futebol é um esporte que não é só físico, é um esporte mental. E no primeiro gol ali do Real Madrid, o PSG perdeu totalmente a parte mental.
Não, o Morcego foi perfeito nessa, o Donnarumma realmente, ele entregou ali a paçoca, e eu acho que isso talvez tenha afetado mesmo o Marquinhos, e o Messi realmente pra mim, eu nem lembrava que ele tinha entrado em campo no segundo jogo. Uma pena que a gente viu Neymar, Messi e Mbappé se despedindo tão cedo assim da Champions League. Esse confronto que poderia facilmente ter sido a final da competição, né? Mas agora, o PSG, né, eliminado, tiveram muros pichados, vais a Messi e ao Neymar, e uma possível saída do Mbappé justamente pro próprio Real Madrid. A situação lá tá dramática e eu acho que Leonardo deve rodar, né? Ele que é o dirigente do PSG. E Pedro, na sua opinião, o projeto PSG é um fracasso?
É, se levado em conta o objetivo principal, sim, o projeto PSG é um fracasso. O PSG ganhou 5 dos últimos 7 campeonatos franceses e vai ganhar esse ano, não é novidade, já tá disparado. Mas isso não é o suficiente nem pra diretoria, nem pra torcida, nem pros jogadores. Quando o dono do clube, o Al-Khelaifi, comprou o clube em 2011, o objetivo não era ganhar, empilhar 10 Ligue 1, e sim isso seria uma consequência de um time bom, bem montado. Mas o objetivo principal era ganhar uma Champions League, era fazer o PSG ser respeitado continentalmente. Mas isso não foi, até agora isso não aconteceu. Já são mais de 10 anos de investimentos absurdos no futebol do clube, e até agora é vexame atrás de vexame na competição europeia. Teve um ano até que ganhou de 4-0 do Barcelona no jogo de ida e conseguiu perder essa vantagem no jogo de volta, naquela famosa remontada, né, que todo mundo já sabe, com ele 6-1 no jogo de volta. E toda a temporada passa uma vergonha na Champions. Recentemente conseguiu chegar na final contra o Bayern, mas perdeu. E mesmo montando um time massa, com cheio de craques, nessa temporada trouxe grandes reforços como Sérgio Ramos, que chegou e praticamente não jogou. Ele não tinha tantos problemas físicos no Real Madrid, mas quando chegou em Paris, parece que a bruxa tá solta, não consegue jogar. Donnarumma, que pra mim, na minha visão, foi uma grande contratação, principalmente pro futuro, mas deu um problema lá, porque já tinha o Navas, que é um ótimo goleiro, e eles não sabem quem é o titular, quem é o reserva. Essa alternância de goleiros geralmente faz mal à equipe, não consegue entrosar com a zaga, não consegue entrosar com o time. Tanto que o Donnarumma entregou um dos gols, na minha visão, não foi falta do Benzema, foi uma disputa de bola. Ele acabou entregando a bola no pé do Vinícius Júnior, que rolou pro Benzema fazer o gol. O Hakimi, trouxe o Hakimi para essa temporada, que foi uma boa contratação, até tá jogando bem o Hakimi, é rápido demais, finaliza bem, é um famoso ala, né? O PSG poderia jogar com o Hakimi na ala direita e o Nuno Mendes na lateral esquerda, são dois laterais que são perfeitos para serem ala, são rápidos, finalizam bem, driblam bem. Contratou então o Hakimi, que vem bem, mas não é o suficiente. Contratou também o Wijnaldum, que veio do Liverpool, que até agora é um fracasso no PSG, não consegue ter uma sequência positiva. E, claro, o Messi, né? Que veio com a expectativa de ser o cara do time, trazer uma Champions de fato para o PSG. Mas, até agora, o trio Messi, Neymar e Mbappé não foi o suficiente para encaixar, para se entrosar e para passar do Real Madrid. No momento mais importante da temporada, a equipe falhou e não conseguiu parar o time organizado do Real Madrid. É claro que o futuro ninguém sabe, mas até aqui o projeto PSG, sim, é um fracasso. Não conseguiu o seu objetivo principal, que era conquistar a Champions League.
É, e é impressionante também observar que nos jogos mais importantes, mais necessários, o PSG jogou mal. Contra o Bayern de Munique foi mal, contra o Real Madrid agora foi mal também, né? E também só para finalizar sobre essa situação do Paris Saint-Germain, o jornal L'Equipe, ele sinalizou que o Di Maria, o Wijnaldum, Icardi e Sérgio Ramos devem ser dispensados do Paris Saint-Germain. O Di Maria, né, que está há bastante tempo no clube, junto do Icardi, que está há 2 anos praticamente, deve sair junto do Wijnaldum e Sérgio Ramos, duas contratações que o Pedro mencionou, que realmente não foram esperadas. E junto deles, provavelmente, o Pochettino deve sair e deve dar lugar a Zinedine Zidane, o que deve ser um match assim que eu espero que dê certo. Mas saindo agora do Paris Saint-Germain, vamos falar do confronto mais desequilibrado, talvez. Bayern de Munique contra Salzburg. O primeiro jogo foi surpreendente na realidade. 1-1 lá na Áustria, com direito a gol de Adamu e Coman pelo Bayern de Munique. Já o segundo jogo foi um massacre sem dó do time alemão lá na Alemanha, né? Os alemães adoram esse número. Com 3 gols do Lewandowski, 2 gols de Thomas Müller, 1 de Gnabry e outro de Sané. Já um dinamarquês com difícil pronúncia, que eu vou chutar aqui como eu acho que deve ser pronunciado, Kjaergaard, ele descontou para o Salzburg. E, Morcego, o primeiro jogo desse confronto foi atípico e fez muito torcedor austríaco sonhar. Na sua opinião, ao que se deve essa partida tão abaixo do Bayern de Munique?
O fato é que o Bayern de Munique já vinha numa fase ruim antes desse jogo. Dos 5 jogos que antecederam essa partida, o Bayern perdeu 2. o que é muita coisa pro time que é soberano na Alemanha. Sendo que uma dessas derrotas foi pro time pequeno, né? O Bochum. Todo respeito à gangsta do Bochum. Em apenas um desses 5 jogos, não havia tomado gol. O Bayern de Munique é um time que tem uma deficiência na defesa. Não consegue ter uma defesa sólida. E vem falhando nos últimos jogos. Empatou com o Leverkusen, empatou com o Hoffenheim. E só tá vendo a distância pro Borussia Dortmund diminuindo para 4 pontos no momento. E também tem que dar mérito para a partida do Salzburg. O Salzburg tinha um plano e conseguiu segurar até o 44 do segundo tempo, que o Coman furou a rede. Não teve como segurar. Infelizmente, a disparidade técnica contou muito e o segundo jogo foi um passeio. Mas o primeiro, o Salzburg jogou como diz o manual, né?
É, o Salzburg saiu em velocidade e contou com um Bayern de Munique que era muito ofensivo. Jogava com os alas bem para dentro e os volantes não cobriam assim a marcação. Então o Salzburg sempre tinha uma superioridade numérica no ataque. Eram jogadores muito rápidos e foi assim que saiu o primeiro gol do Salzburg. E quase foi um 2-0 assim, porque realmente a zaga estava muito capenga e o Pavard foi mal na partida. O Pamecano, nova contratação, também está bem mais ou menos na equipe do Bayern de Munique. É uma situação complicada da zaga, mas que o Nagelsmann tem um plano. Ele está melhorando. E 2 anos se passaram desde a última conquista do Bayern de Munique na Champions League, né? Naquele jogo dramático contra o Paris Saint-Germain. O treinador mudou, porém a estrutura da equipe se manteve a mesma, com contratações de peso e que agregaram bastante na equipe. Pedro, o plantel de 2022 é mais qualificado que o de 2020?
Então, eu diria que o elenco de 2020 ainda era mais forte. De lá pra cá, o time perdeu o Thiago Alcântara, né, que era um craque. Foi o craque da final da Champions de 2020. Dominou o meio de campo, dava passe, dava lançamento. Perdeu a dupla de zaga titular, que já estava há anos no clube, Boateng e Alaba. Já estavam entrosados com o time, já sabiam exatamente o que o time precisava para sair jogando. A marcação era perfeita. Em compensação, trouxe o Leroy Sané na temporada passada do Manchester City, que foi uma grande contratação. É um jogadorzaço, Sané. Joga pela ponta esquerda, joga pela ponta direita. Também trouxe nessa temporada o bom zagueiro Pamecano, que não vem atravessando uma grande fase, mas é um bom zagueiro. E o meia Sabitzer, que ainda não se firmou no time, os dois vieram do Leipzig, né? O Sabitzer, essas foram as contratações mais badaladas até o momento do Bayern. E o time tem oscilado na temporada, né? Tem tropeçado em alguns jogos considerados fáceis na Bundesliga. E, como o Morcego falou, a vantagem na liderança é de apenas 4 pontos. Ah, mas 4 pontos é muita coisa. Pro Bayern, não. 4 pontos é uma coisa que a gente vê muito rara de ver na Bundesliga, porque geralmente o Bayern costuma disparar no campeonato alemão. Ainda assim, é uma equipe fortíssima, eu considero uma das favoritas para vencer essa Champions, o Bayern de Munique. O Lewandowski, que já tem 12 gols e apenas 8 jogos na competição, é o artilheiro. O Lewandowski é uma máquina de fazer gols, né? Ele não para. Toda Champions League ele faz basicamente mais de 10 gols. E além dele, o Sané já tem 6 gols e 6 assistências. Ou seja, é um time que vem jogando bem nessa Champions League. É uma equipe que está acostumada a jogar a Champions e massacrar os adversários. Desde 2020, quando foi o ano da conquista da Champions, eles estão implementando um estilo de jogo muito físico, que na minha visão é o futuro e o presente do futebol. Então sim, eu coloco o Bayern como um dos favoritos na briga pelo título, mas eu acho que o time de 2020 ainda era mais forte, a fase dos jogadores era melhor, o Davis estava voando na lateral esquerda. Mas essa temporada eu acredito que sim, o Bayern pode beliscar uma final e até mesmo de ser campeão.
É, e sobre o Borussia Dortmund, né, que tá ali na cola do líder, o Borussia foi eliminado de todas as competições, tá eliminado da Pokal, tá eliminado da Europa League pelo Rangers, lá da Escócia, e agora só tem foco total pra Bundesliga. Então realmente vai ser uma luta pau a pau ali pro título, mas deve dar a lógica e o Bayern de Munique deve levar novamente. Mas saindo do Bayern de Munique, vamos falar de um confronto assim inesperado, surpreendente e com zebra. Benfica contra Ajax. Bem, antes de tudo, a gente precisa falar que o Benfica se classificou num grupo muito difícil com Barcelona e o próprio Bayern de Munique. O Benfica ficou em segundo, desbancando o Barcelona por um ponto apenas. E também o Jorge Jesus, né, o famoso JJ aqui no Brasil, foi demitido do clube. Já o Ajax fez 100% de aproveitamento na fase de grupos. Quando o sorteio se deu, todo mundo esperava uma vitória fácil do Ajax, principalmente com o artilheiro Haller, né, que até o momento da competição estava jogando muita bola e era um dos artilheiros ali pau a pau com Lewandowski. Mas não foi isso que aconteceu. Já no primeiro jogo foi um empate em 2-2, com direito a gol contra do Haller e um gol de Yaremchuk para os portugueses, e Haller e Tadic empataram para os holandeses. No segundo jogo, uma vitória surpreendente do Benfica, 1-0, com gol de Darwin Núñez. E realmente foi muito inesperado, o Ajax desbancou todas as casas de aposta, todo mundo que apostou no Ajax, tipo eu, perdeu o dinheiro. E eu fiquei realmente muito decepcionado com essa geração que eu estava esperando bastante, né? Com jogadores jovens, jogadores que apresentavam futebol muito envolvente e acabou ficando de fora pro Benfica. E a maior zebra até aqui, né, Morcego? Na sua opinião, o Ajax desperdiçou as chances que criou ou o Benfica teve maior mérito, né, defensivo e ofensivo nesse confronto?
Se você for notar o estilo de jogo de cada time, eu diria que pode ser as duas respostas, mas eu vou dar mais mérito pro Benfica. Se você for ver os números aqui, o Ajax chutou 16 vezes essa meta, mas só acertou 2 no gol, enquanto o Benfica chutou 4 vezes e acertou 1, e foi o gol do Darwin Núñez. Eu acho que o Benfica fez sim uma partida sólida defensivamente, o Ajax fez o abafa, fez a pressão, mas não conseguiu criar muitas chances claras. O Haller ficou omisso nesse segundo jogo. E o Darwin Núñez brilhou. O Darwin Núñez, pra mim, é um das maiores revelações da Europa. Acho difícil ele se manter no Benfica. Mas é aquilo, né? Futebol é muito mágico mesmo. Quem esperava que o Benfica fosse passar da Ajax? Que o Nelson Alexandre ia dar um nó tático no Ten Hag. É muito brabo.
É, o Darwin Núñez, que é a nova estrela aí do futebol uruguaio, né? Quem esperava que depois de uma safra incrível de Cavani e Suárez ia vir um novo atacante jogando muita bola e realmente é uma das promessas aí do futebol europeu. Mas, Murcio, eu quero saber de bate-pronto. Resposta curta. O Benfica vai mais longe na Champions, sim ou não?
Não, aí é demais também. É que também talvez tenha uma chance de pegar o Villarreal na quarta de final. E serve mesmo pro Villarreal, mas qualquer outro, né? Qualquer outro dos seis é muito difícil pro Benfica.
É, concordo plenamente. E vamos, daqui a pouco a gente fala do Villarreal numa classificação também histórica. Mas agora a gente vai falar do Liverpool contra a Inter de Milão num jogo muito truncado nas duas partidas. Bem, o primeiro jogo, né, foi realmente muito truncado ali. Mas o Salah e o Firmino conseguiram fazer o 2-0 e segurar a classificação ali já no primeiro jogo. Porque no segundo foi 1-0 apenas para o Lautaro Martínez. E realmente muito complicada essa partida para o Liverpool, que na bacia das almas ali praticamente conseguiu a classificação. Mas está nas quartas e é isso que importa. E Pedro, falando disso, o Liverpool classificou, mas ele convenceu os torcedores?
Então, Vitor, não convenceu. No jogo de ida, o Liverpool conseguiu um placar de 2-0, mas esse placar mascara um pouco o que foi a partida. O Liverpool foi pressionado pela Inter durante boa parte do jogo. Os dois gols foram achados na parte final da partida, um gol de cabeça do Firmino numa bola parada e um gol do Salah, que desviou no defensor da Inter. Então, e no jogo de volta, em Anfield, o Liverpool foi derrotado pela Inter, o que é muito raro de ver, né? O Liverpool perdendo em casa com a presença dos torcedores lá em Anfield. Foi 1-0 para a Inter de Milão. E o cenário da partida foi parecido, pressão da Inter. Só que, logo após o gol do Lautaro Martínez, o golaço do Lautaro, o Alexis Sanchez foi expulso após uma entrada no Fabinho. E isso atrapalhou a reação da Inter. E o Liverpool conseguiu controlar mais o jogo dali em diante, né? Foi tocando a bola, mantendo a posse e tendo até algumas chances, como uma chegada do Alexander-Arnold pela direita, que cruzou para o Luiz Dias e quase fez um gol, só que o Arturo Vidal salvou basicamente em cima da linha. Só que apesar da má atuação dos jogos do Liverpool nas oitavas da Champions, a temporada é muito boa. Na minha visão, é claro, um dos jogadores mais importantes do time. Para mim, o mais importante, o zagueiro Van Dijk. Na temporada passada, o zagueiro passou boa parte do tempo lesionado. E o Liverpool não conseguiu render tanto quanto na temporada do título da Champions de 2019. Na atual temporada, o Van Dijk está 100%. O Liverpool voltou a jogar um belo futebol. O futebol que o Klopp está acostumado a ver. Um futebol de lançamentos, de transições rápidas. E o Salah voando, mais de 20 gols na temporada. E para mim, ele está bem na Premier League, está com um jogo a menos que o Manchester City, se ganhar fica com um ponto a menos só. Ele está bem e para mim é um dos favoritos também a essa Champions League e está classificado para as quartas de final.
Não, é impressionante como o Firmino, ele realmente não está jogando tão bem assim, mas ele faz gols muito importantes. Ontem, né, fez contra o Arsenal, que decretou ali praticamente a vitória, e esse gol aí que foi da classificação. contra a Inter de Milão, afinal, ficou por um gol a vantagem do Liverpool, né? E falando do Van Dijk, realmente muito importante, mas eu fico bastante assim, decepcionado, porque a dupla de zaga dele não é a altura dele. E isso faz muita falta, principalmente para uma equipe tão competitiva como o Liverpool. Mas, Murcigo, os Reds foram campeões da Copa da Liga Inglesa, estão nas quartas da FA Cup, apenas um ponto atrás do City na classificação da Premier League e classificado para as quartas da Champions League. É muito jogo, né? Você acredita que os jogadores aguentam um pique de tantos jogos importantes em sequência?
Eu acho que se você tem um dos elencos mais caros e que mais recebe investimentos da Europa, você tem que estar preparado. O time do tamanho do Liverpool tem que disputar tudo e tem que estar ligado para tentar ganhar tudo, competir por todas as competições. Eu acho que consegue sim, estão preparados. O Klopp faz um ótimo trabalho de uso de base, tanto quando que usou o Jones nesse jogo de volta contra a Inter, tem utilizado o Elliot, utiliza também as contratações como o Luiz Dias, o Diogo Jota. É um time que tem muito nome bom e que não perde suas características quando entra em um substituto. E o Firmino é muito matador mesmo, é um cara que pode falar o que for. Eu acho ele um cara acima tecnicamente e é um cara que é decisivo, principalmente pro Liverpool. Apenas pro Liverpool, sendo bem sincero. Mas falando mais sobre esse lance do Lautaro, né, do Alex Sanchez, o Alex Sanchez ele protagonizou uma das jogadas mais burras que eu já vi na minha vida. O Lautaro, coitado, não tava arrumando nada o jogo inteiro, consegue achar um golaço, pra mim o gol mais bonito das oitavas de final. E o Alex Sanchez, 2 minutos depois, é expulso e ele não enfraqueceu a Inter, né? Ele matou a chance da Inter virar o jogo, né? Virar o agregado. É incrível.
É, realmente o Alex Sanchez deu muito mole, né? E a torcida lá de Milão deve estar muito feliz com a partida que o chileno fez, né? Mas agora saindo de um inglês, vamos pra outro. Vamos falar do Manchester City diante do Sport num confronto decidido já na primeira partida. O primeiro jogo foi 5-0 lá em Portugal, com 2 gols de Bernardo Silva, um de Mahrez, outro de Foden e, para fechar o caixão, um de Sterling. Já o segundo jogo, o City poupou, botou jogadores da base ali para compor o sistema defensivo, o meio de campo e o ataque com o Gabriel Jesus ali na ponta direita e acabou apenas no 0-0 contra o Sport. O próprio treinador da equipe portuguesa já esperava uma classificação fácil do City, né? Ele falou em entrevista antes do segundo jogo, falou que as chances eram mínimas, que era quase impossível praticamente que o Sporting fosse fazer essa virada, essa remontada, e foi exatamente o que aconteceu, né? Acho que para o Sporting foi mais que certo realmente entender que já estava de fora e focar no campeonato português, que está fazendo uma boa competição, está ali em segundo lugar e tem grandes chances de conseguir o bicampeonato seguido. Mas Pedro, foi uma partida fácil para os comandados do Guardiola, né? É o grande favorito para a Champions League novamente?
Para mim, foi o confronto mais desequilibrado dessas oitavas de Champions, porque o jogo foi definido no jogo de ida. O Manchester City brincou com o Sporting no jogo de ida, quando venceu por 5-0 em Portugal. Na volta, foi um jogo meramente protocolar, né, para cumprir tabela, porque o confronto já estava definido, até os comandados do time português já sabiam disso. O estilo de jogo empregado pelo Guardiola é avassalador. Para mim, ele é o melhor técnico do mundo. E o City está sim entre os favoritos para levantar a taça dessa Champions League nessa temporada. Porém, eu acho que o futebol moderno vem se desenhando de uma maneira que os times com estilo de jogo mais cautelosos e compactuados defensivamente têm levado vantagens em torneios em formato de Copas, como é a Champions League. O Chelsea, que foi campeão na temporada passada, jogava dessa maneira e venceu o vistoso time do City na final, se defendendo bem e aproveitando a oportunidade que teve no início do jogo. Nessa edição, 5 dos 8 times classificados nessas oitavas de final passaram com menos chutes a gol e volume de jogo do que o adversário. Então, eu acho que o City tem, apesar de ser um dos favoritos, ainda esbarra em times que jogam nesse estilo e tem dificuldade de furar esse bloqueio. O Guardiola acho que tem que ficar esperto e tem que montar uma estratégia que funcione nessas ocasiões. Só que eu acho que talvez a experiência desse elenco do City nas últimas edições de Champions, com eliminações, perder a final, já criou uma casca nesse elenco, e eu acho que isso vai ser determinante para finalmente o time chegar na final de Champions e vencer.
E o Guardiola entende muito, né? Ele consegue fazer esse vistoso time do Manchester City chegar ali numa equipe que tá mais retrancada e fazer o simples, fazer o gol e sair com a classificação e talvez o título. Faltou isso contra o Chelsea, mas realmente essa experiência ganha com as derrotas pode ser, sim, determinante para uma próxima conquista. Agora, saindo do City, vamos falar de outra equipe que é azul também. Mas dessa vez é azul escuro, vamos falar do Chelsea, que venceu diante do Lille. primeiro jogo foi lá na Inglaterra, lá em Londres, com 2 gols da equipe dos Blues. Havertz e Pulisic foram os marcadores da equipe. Já o segundo jogo foi 2-1 lá na França. O primeiro gol foi de Yılmaz, de pênalti, né? Já o segundo jogo foi lá na França, 2-1 para a equipe do Chelsea. O primeiro gol foi marcado por Yılmaz, atacante do Lille de pênalti. Já para os Blues, Pulisic novamente e Azpilicueta marcaram para a equipe. E apesar da classificação, não se pode dizer que o futebol do Chelsea encheu os olhos do torcedor. Morcego, o que falta para o time do Tuchel voltar a brilhar, assim como na última temporada?
Eu acho que com o que está acontecendo nos bastidores, com a polêmica do Abramovich estar saindo do Chelsea pela questão da guerra da Ucrânia, eu acho que o que o Chelsea precisa para voltar a brilhar é paz. Foi uma semana muito difícil e os Blues ainda conseguiram 2 vitórias importantes. Uma contra o Newcastle na Premier League, um time que se reforçou na janela de verão e está sendo um dos mais chatos de enfrentar na Premier League. E agora é contra o Lille, onde passou apenas 10 minutos de sofrimento, de perigo, né? Que ficou apenas 1 gol de distância, né? No agregado, que foi do gol do Max até o gol do Pulisic. O Chelsea nunca foi um time... O Chelsea do Tuchel nunca apresentou um futebol que é conhecido como bonito, como o do Klopp ou do Guardiola. O Chelsea é o objetivo. O bonito para o torcedor do Chelsea é a vitória, é vencer. Então, o elenco do Chelsea, como o Pedro usou de exemplo, é um time que se porta muito mais em ser compactuado defensivamente e em poucas oportunidades fazer o seu gol e ir para casa com a vitória. O brilho da torcida do Chelsea é a vitória, e eles estão conseguindo isso. Então, eu não acho que tem que voltar a brilhar. Eles já estão brilhando, estão nas quartas de finais, e para mim, mesmo com essas polêmicas do Abramovich, com o Chelsea não podendo lucrar durante essa guerra da Ucrânia, eu acho que o Chelsea ainda se mantém como um forte candidato ao título mesmo.
É, o Chelsea realmente precisa de paz e precisa entender que essa situação vai ser muito complicada, mas que tem equipe para isso, tem treinador para isso e deve tirar de letra, talvez, essa situação. Agora, o Lukaku, ele tá numa situação dramática lá na equipe dos Blues. Desde o Mundial diante do Palmeiras, o belga não tem sequência na equipe. É hora de dizer tchau a Londres pela segunda vez, Pedro?
É, realmente o Lukaku não vem tendo uma boa temporada, né? No primeiro jogo desse confronto das oitavas, ele nem entrou em campo, ele ficou no banco como opção do técnico Tuchel. E no jogo de volta, ele atuou só por 16 minutos. Eu acho que o problema não é a liga que ele está, porque o Lukaku já se deu muito bem no Everton, que foi onde ele mostrou o futebol dele para o mundo, né? Onde ele ficou conhecido. Eu acho que o maior problema dele no Chelsea seja a relação com o treinador. Ele e o Tuchel já tiveram alguns desentendimentos, o que é bem irônico, porque no início da temporada o Tuchel deu uma declaração falando que era muito mais fácil treinar o Lukaku do que Neymar e Mbappé. Mas logo depois os atritos entre eles começaram. O belga só tem 2 gols nessa edição de Champions e 5 na Premier League, o que é muito pouco para um atacante do nível do Lukaku, que a gente sabe que ele é um craque. Eu acredito que a melhor opção para ele seja voltar a Milão. Logo que ele saiu da Inter, ele deu uma declaração falando que iria voltar no futuro, e lá foi um time que ele se deu muito bem. Fez uma bela dupla de ataque com o Lautaro Martínez e acabou ganhando a Série A daquela temporada. Acho que a saída dele dos Blues seja uma boa tanto para ele quanto para o Chelsea, desde que o Chelsea consiga recuperar uma parte do alto investimento feito no atacante.
É, uma volta para a equipe da Inter de Milão pode ser que seja possível, mas vamos ver se os torcedores vão querer, né? O Lukaku foi pintado como traidor da equipe, né, por ter saído da forma que saiu, e realmente pode ser que a situação esteja muito complicada ali para essa possível volta. Mas eu acredito que se voltasse, ia voltar a brilhar na equipe lá de Milão, até porque o Dzeko, que foi o substituto, não tem o calibre que o Lukaku tem ali no comando do ataque, apesar de ser também um bom atacante, mas impossível comparar os dois. E agora a gente vai entrar num tópico muito complicado aqui para os 3 integrantes aqui da banca. A gente vai falar de Vila Real contra Juventus e Atlético de Madrid contra Manchester United. A gente fez ali uma aposta nos bastidores, a gente decidiu, chutou quem que ia passar de fase, quem que ia ficar, e acabou que o Morcego, por conta dessas 2 partidas, saiu vitorioso da aposta. Morcego, o que você tem a dizer antes da gente apresentar as 2 partidas?
É muito bom, né, ser o cara fora da caixa, a mente à frente do seu tempo. Muitos disseram que estava louco a apostar em Simeone, em apostar em Naemi, mas é aquilo, né? Chamavam gênios de loucos.
É, o Morcego realmente ele foi muito bem, apesar de eu ter cravado também que o Real Madrid ia passar. Não deu e acabei perdendo pro Morcego R$10. Muito complicado, mas vamos falar do Vila Real contra a Juventus. Bem, no primeiro jogo, o Vlahovic já fez o gol logo no início. Na sua primeira participação na Champions League, já fez o 1-0 no placar. Mas o parelho de pênalti descontou e fez 1-1 na partida. Já o segundo jogo teve o primeiro tempo muito truncado. Mas no segundo, o Villarreal descarrilhou e fez três gols contra a Juventus. O primeiro foi de Gerard Moreno. Já o segundo de Paul Torres e, para fechar o caixão, Danjuma. E muitos já davam a classificação da Juve como certa. Tipo eu e o Pedro. Porém, o Naemri tinha um plano. Apesar de estar nas quartas de final, o Submarino Amarelo tem uma das equipes mais fracas da competição. Morcego, você acha que o time chegou no seu limite nesse torneio?
É muito difícil prever até onde uma equipe pode ir na Champions League. O Villarreal é um time que é organizado, que tem uma ideia. Tem sim jogadores talentosos como o Parejo e o Capoe, que foi a dupla que participou do gol no primeiro jogo. Eu acho que depende do sorteio. Se o Villarreal conseguir um Benfica, talvez sim consiga chegar na semifinal. Mas é muito forte a gente cravar que não vai conseguir, chegou no limite do torneio, não vai passar. Porque sempre nas semifinais tem um time ali que você fala, como é que chegou? Como é que essa vaca tá em cima da árvore, né? E o Villarreal pode ser essa equipe. Tem uma ideia, tem um elenco bonitinho, encaixadinho. Se pegar um Benfica, é um jogo equilibrado. Qualquer outro adversário na quarta final, se passar, seria zebra. Mas eu acho que consegue sim, dá pra sonhar com semifinal. Depende do sorteio.
É, o Daemri tem um plano e deve realmente fazer jogo difícil ali nas quartas. Mas eu discordo, Morcego. Acho que realmente o Villarreal não tem chance alguma de chegar na semifinal. E eu apostaria novamente isso. Agora, que temporada da Juventus, hein? De finalista da Champions League, campeão antecipado do italiano nos últimos anos, para queda nas oitavas de final e luta pela classificação na Champions League nessa temporada. Pedro, o que é que de lá pra cá mudou lá em Turim?
É, então, na verdade, eu acredito que é preciso entender o que mudou no futebol italiano em geral. Na verdade, o que não mudou. O futebol mundial evolui e muda constantemente, né? E os últimos a ganharem a Champions League têm sido os times que se encaixam nessa forma de jogar. A Juventus e o futebol italiano, de forma geral, permaneceram estáticos, na minha visão. Sempre com um estilo de jogo pragmático e defensivo. Com isso, os times de outros países, como Inglaterra, Alemanha e Espanha, vêm se sobressaindo na maior competição de clubes do mundo. O último time italiano a ganhar uma Champions foi a Inter de Milão em 2010. Fazem 12 anos. Além disso, eu acho que a falta de investimentos pesada da Juventus enfraqueceu o time, que é o CR7 nas últimas temporadas vinha salvando o fraco time em vários momentos, classificou o time sozinho contra o Atlético de Madrid na temporada passada, mas não foi o suficiente. Enquanto os rivais, como a Inter de Milão, vem se reforçando e ganhou a Série A ano passado, a Juventus vem ficando para trás. Eu acho que a solução seria montar um time ao redor do Vlahovic, que é uma grande promessa e já é um craque na minha visão, um atacante nato. E dessa forma, talvez a Juventus consiga retomar o protagonismo primeiro no futebol italiano e quem sabe beliscar uma semifinal de Champions no curto prazo. Mas eu acho que esse é um processo demorado e precisa de muitos investimentos e uma mudança da filosofia do time para se dar bem no cenário continental.
E aí, o Milão, né, que mencionou de 2010, tinha um timaço. Eu realmente contava ele com o Special One no comando técnico, o goleiro Júlio César e o Maicon ali na defesa, né? Posso estar esquecendo mais algum brasileiro, mas era uma equipe muito diferente, muito, muito forte, e que conquistou aquela Champions League com um pé nas costas. E realmente concordo com o Pedro, acho que o Vlahovic deve ser o centro da Juventus. O Cristiano Ronaldo foi nas últimas temporadas, mas acabou que contou com algumas situações ali com os treinadores, né? O próprio Massimiliano Allegri contou que não curtia muito treinar o Cristiano Ronaldo, e o Pirlo também não conseguiu desenvolver um bom futebol ali com o português. Então, realmente, talvez em volta do Vlahovic possa ser mais fácil e possa ser ali o caminho de ouro, né? O caminho das pedras preciosas para a Juventus chegar numa final novamente e dessa vez ser campeã, porque faz tempo que não é campeã e já bateu muitas vezes na trave, viu? Agora, saindo da Juventus, que a gente falou do Cristiano Ronaldo, né, da ex-equipe do Cristiano Ronaldo, a gente vai para a atual equipe, que é o Manchester United, que foi eliminado pelo Atlético de Madrid numa partida dramática com o gol do brasileiro Renan Lodi. Vamos ver como foi. Bem, o primeiro jogo foi 1-1 com o gol do João Félix e Elanga para o Manchester United descontou. Já na segunda partida, Renan Lodi fez o 1-0. E é impressionante como o Manchester United não tem poder de reação. É uma equipe muito abaixo e Realmente, com o Rangnick se mostrou o treinador errado, na hora errada, para a equipe errada. Mas agora a gente vai falar do Atlético de Madrid, o grande classificado dessa noite. Morcego, o Atlético de Madrid iniciou a temporada de forma muito irregular, mas com o tempo conseguiu melhorar e está jogando futebol cada vez melhor. Simeone mudou seu estilo de jogo e vem calando muitos críticos que o chamavam de retranqueiro. O que você pensa sobre essa situação?
Eu acredito que o Atlético de Madrid, que no começo do ano estava sofrendo, estava lutando para entrar na zona de classificação da Champions League e que agora encaminhou 4 vitórias seguidas, passou por um processo de reestruturação. Está passando ainda por um processo de reestruturação. O Simeone teve humildade, que talvez o Arsenal por muito tempo não teve, que agora está tendo com o Arteta, que o United é um time que não tem, que o futebol italiano, como o Pedro disse, que se mantém estático há muito tempo, não teve, de reconhecer que alguma coisa está errada, algo tem que mudar. E eu vejo que ele está assim, se tornando o estilo de jogo dele, que ainda é muito defensivo, um pouco mais ofensivo. Porque a gente vinha que nas últimas temporadas, esse estilo de jogo é popularmente conhecido como retranqueiro, de botar 6 zagueiros quando tem... Popularmente visto como retranqueiro, de botar 6 zagueiros quando está em vantagem, até para o futebol de talentos como João Félix, o próprio Renan Lodi, e agora com esse estilo de jogo um pouco mais solto, um pouco com mais qualidade de passe no meio de campo, o João Félix se destaca, o Renan Lodi se destaca, o Llorente se destaca. É um futebol muito bonito agora de contra-ataque. O Atlético precisa de pouco para fazer o gol. E que partida do Griezmann? Tem que falar do cara. O Griezmann, com o Simeone, parece que ele joga diferente. Ele joga alegre no Atlético de Madrid. E eu acho que a classificação passou muito pelo pé dele, muito pelo Pau de Pou e, obviamente, pelo João Félix. E Renan Lodi convocado. Tite, convoque imediatamente Renan Lodi.
É, Renan Lodi ali na seleção já se mostrou um bom jogador, né? Ficou marcado ali pela falha na Copa América, mas eu concordo com você. Eu acho que ele e o Guilherme Arana ali devem disputar a posição e chegar forte na Copa do Mundo. Afinal, o Alex Telles eu acho um baita jogador, um baita lateral, mas não tem o calibre que o Renan Lodi apresenta, né? Mas agora, saindo do Atlético, a gente vai falar do Manchester United. Manchester United eliminado e o CR7 eliminado. Bem, é muito estranho a gente ver nessa temporada uma quarta de final eliminado. Sem Cristiano Ronaldo e sem Messi. Além, claro, do Neymar estar fora. Mas vamos focar nesses dois. CR7 e Messi ficaram de fora das quartas da Champions. Olha que estranho suar, falar isso, expressar isso. Já podemos dizer que a hegemonia Cristiano-Messi finalmente ou está chegando ao fim?
Cara, peraí, Vitor, antes de responder, eu não sei o Murcio, mas não pareceu que ele cortou antes. Eu caí da chamada e voltei agora.
Não, tá tranquilo, pode falar.
É o do CR7 Messi.
Tá, já.
Pode.
Repete a pergunta, por favor, rapidinho. Só...
É o do CR7 Messi.
Tá. Infelizmente, eu acho que nós estamos sim testemunhando o início do fim da era Messi e Cristiano Ronaldo. A última vez que um dos dois chegou a uma semifinal de Champions League foi em 2019, né? Quando o Barcelona do Messi tomou uma goleada do Liverpool por um jogo de volta em Anfield e perdeu a classificação. A última vez que um dos dois chegou a uma final foi em 2018, já tem 4 anos, quando o CR7 ainda estava no Real Madrid e foi campeão daquela edição. Atualmente, fica nítido que os dois não têm mais o poder de decisão que já tiveram um dia. E times bem montados geralmente conseguem marcar eles e passar de fase. Porém, defendendo aqui os craques um pouco, já faz anos que eles também não jogam em um time bem organizado, bem montado. O Messi vinha jogando no Barcelona à beira da falência e super mal treinado. Foi pro PSG e as expectativas eram altíssimas, mas o time até agora não entrosou e já foi eliminado da Champions, né? Muito também culpa do técnico Pochettino, que não soube gerir esse elenco. Já o Cristiano Ronaldo vinha jogando numa Juventus muito fraca tecnicamente e veio agora para o United, que nos últimos anos tem sido um cemitério de talentos, né? O Pogba foi para lá, não consegue desempenhar um bom futebol. Antes disso ainda, o Falcão Garcia foi para o Manchester United, não jogou bola. O próprio Di Maria chegou aí para o United, não jogou bola. Lá é um lugar que os jogadores vão e não conseguem se destacar, em grande maioria, né? E o time não ganha um título há mais de 5 anos. Mas, mesmo assim, a verdade é que a idade está chegando para os dois gênios, o Messi e o Cristiano Ronaldo, e eu fico muito triste na possibilidade de ver os dois aposentados, né? Porque eu cresci vendo os dois jogando bola e, tipo, porra, cada um ganhou mais de 5 bolas de ouro, o Messi ganhou 7. É muito triste ver a possibilidade dos dois pararem de jogar futebol. Porém, eu acho que o futebol está em boas mãos para o futuro, né? Tem o Mbappé, o Haaland, O Vinícius Júnior eu boto uma prateleira abaixo, mas e outros craques surgindo, eu acho que não, eles não podem substituir o Messi CR7, é impossível, porque eles são fora desse planeta, é algo que a gente nunca mais vai ver. Mas eles podem ocupar um lugar de protagonismo no futebol mundial pelos próximos anos. E sim, eu acredito que a hegemonia do Cristiano Messi chegou ao fim. Desde que o Modric ganhou aquela bola de ouro, a gente já vê que os dois não têm o mesmo nível.
A gente precisa entender de futebol é cíclico, né? O meu avô viu o Pelé, meu pai viu o Maradona e eu vi o CR7 e Messi. Acho que no momento que chegar ao fim dessa hegemonia, desses grandes jogadores, da carreira desses grandes jogadores, o que resta é a gente sentar e aplaudir de fato o que aconteceu e o que eles jogaram. Mas eu concordo com o Pedro, acho que infelizmente está chegando ao fim. E assim como o nosso programa também está chegando ao fim, eu agradeço demais você, Pedro, você, Morcego, e principalmente você, ouvinte, que ficou aqui até o final e curtiu aqui todas as nossas opiniões acerca desses jogos e desses confrontos em geral, né? Bem, primeiro eu queria muito agradecer você, Pedro, e quero saber se você tem alguma coisa a dizer, se você gostou de participar desse programa e, de quebra, quem é o seu grande favorito para ganhar a Champions League?
Pô, primeiramente, gostei muito de fazer o programa. Eu acho que com o futuro Sim, eu gostei muito de fazer o programa, foi muito legal dar aqui as minhas opiniões junto com você, junto com o Morcego. E pra mim, o grande favorito a ganhar essa Champions League é o Manchester City. Acho difícil, é um palpite difícil, pra mim tem vários favoritos. O Manchester City, o Bayern, o Liverpool e talvez o Real Madrid. Mas dentre esses
cravou,
quatro,
hein?
Eu diria
cravou.
Que o
cobre no final da temporada se o Pedro acertou ou não, se o Manchester City foi campeão. Mas agora eu quero saber de você, Morcego. Mesma coisa. Se você tem alguma coisa a dizer, se gostou de participar aqui do programa, qual é seu palpite para a Champions League? E outra coisa, você disse que o Renan Lodi deve ser convocado para a seleção. Você acha o Mateuzinho do Flamengo também? Outro grande lateral brasileiro? Fica aí a pergunta.
Eu acho justo o teste no Mateuzinho, né? Que é uma coisa louca que você agarra com unhas e dentes. Se o Sarabia, novo lateral do Botafogo, fosse natureza do brasileiro, aí a gente teria um debate um pouco maior. Gostei. Pô, dizer que gostei é muito forte, cara. Tá na presença de canalhas como vocês, mesmo que seja virtualmente, já me deixa suando frio. Eu imagino quando for presencialmente. Eu acho que o momento atual. Eu acho que o City é o melhor time atualmente, mas se fosse para cravar um campeão, eu acho que o Chelsea vai ganhar o bi. E queria mandar um salve pro meu mano Free Fire, entendeu? De Cabo Frio, e é isso.
Free Fire, o maior Cabo Friense vivo. Mas eu vou deixar aqui meu palpite, acho que quem leva é o Real Madrid. Acho que a dupla Vinícius Júnior e Benzema ainda vai calar muitos críticos e deve ganhar a orelhuda nesse ano, viu? É a 14ª, hein? Podem me chamar de louco.
Louco.
Podem me chamar de louco.
Louco.
Mas é fato. Palpite não é torcida. É dom. Mas é isso. Queria deixar também aqui o nosso agradecimento ao professor Gabriel Colares pela oportunidade. Você, ouvinte, que ficou aqui até o final. E dia 31 de março tem mais um programa, provavelmente na presença desses dois senhores. E muito obrigado. Até a próxima e valeu.
Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu.